E tá na hora do especial de Natal! Jingle, jingle, jingle bells, astronautas, chegamos de novo, estamos aqui na área com o Sem Gravidade Podcast. E hoje a gente trouxe aqui um convidado especial, o irlandês, se apresenta aí, mano.
Fala, galera, beleza? Pô, obrigado pelo convite, Léo, professor Igor. A gente vai bater um papo muito interessante sobre o especial de Natal da Disney.
É isso aí. E, cara, antes da gente começar o programa, a gente sempre dá uma palhinha aqui, um papo pra aquecer, não é não, Igor?
Exatamente. Pra começar já o programa daquele jeito.
Pois é. E, irlandês, não se sinta acanhado não, viu? Que a gente sempre começa o papo sem saber o que a gente vai falar. É nossa marca registrada.
Tranquilo.
Então, olha só, eu tava pensando nessa semana sobre uma coisa que aconteceu, sabe, assim, em conversas pela internet e tal, que foi o seguinte, eu percebi que às vezes você fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Eu tava conversando não sei com quem sobre árvores de Natal e essas coisas assim, e alguém falou assim, ah, mas quem é evangélico não tem árvore, né? E aí o pessoal da internet entendeu assim... Quem é evangélico não comemora o Natal, velho. Pensa na maluquice. Pois é. Mas tem essa diferença,
eu não sei,
né?
Eu não sei se você viu. Geralmente tem umas discussões entre católicos e protestantes ali no Twitter. Eu geralmente comento assim, caramba, parece a Irlanda dos anos 80. Tá tendo um conflito. De vez em quando a minha TL fica assim.
Não, é bem por aí mesmo. Mas olha só, o interessante é que assim, de fato você tem esse preconceito com árvore de Natal, dos evangélicos com árvore de Natal, né? E o motivo é que a origem da árvore é um troço pagão, que, sei lá, tem a ver com espírito da floresta, essas viagens aí de... provavelmente lá dos nórdicos, né? E aí, eu postei lá no meu Instagram uma árvore que eu montei, cara. E a pergunta que eu tenho pra vocês hoje é, vocês montam árvore de Natal?
Quer começar a responder, irlandês?
Bom, cara, esse Natal desse ano tá sendo um pouco complicado, mas por conta de tradições e tudo, né? Mas já tem uns anos que a árvore não tava sendo montada, mas esse ano a gente vai montar. A gente tá, como é que se diz? Realimentando essa tradição, entendeu? Mas, quando criança, montava assim, ajudava minha mãe e meu pai a montar, mas a gente tá realimentando isso de novo.
Já a minha pessoa, eu monto tudo, cara. Se tivesse até rena aqui, colocava na porta de casa.
Porque viva e também, até, né?
E também, eu sou meio pirracento, sabe? Sangue ruim. Se a pessoa chega pra mim e fala, você não pode fazer isso, parece que é aí que dá gás pra eu fazer. Esse debate que você puxou, ele não tá só no ambiente religioso. Eu sei que nos Estados Unidos você tem um debate maior sobre isso da parte dos evangélicos, né? Pelo menos dentro do cinema aparece muito, né? Ah, vamos falar sobre o verdadeiro Natal. Mas aqui no Brasil, o que eu mais vejo é mais um argumento neo-ateísta mesmo, né? Falando que Deus não... Velho, é a coisa mais óbvia do mundo, sabe? É o cara chegar pra mim e falar assim, ó, você sabe que Jesus Cristo não nasceu no dia 25. Meu Deus, jura? Sério que... Nossa! Descobri agora, meu Deus! Vivi a vida sem saber! A gente sabe que é uma data simbólica. A Igreja Católica, quando o cristianismo se institucionalizou na ideia da Igreja Católica e trocou algumas datas festivas, que eram datas pagãs, para datas cristãs, colocou como simbologia, né? Nunca foi... tratado como o nascimento histórico de Jesus.
Cara, existe um motivo muito simples que eu faço a minha árvore de Natal. Primeiro que eu tenho filho, segundo que eu acho bonito. Só. Uhum. Parou por aí, entendeu? Não tem simbologia nenhuma pra mim, cara. Aquilo dali é só uma árvore que eu encho de luz, coloco umas bolas e fica bonito pra caramba na minha sala, velho. Acabou por aí.
Eu acho que tem sim um certo espírito do Natal. Eu, obviamente, não tô falando do sentido literal, né? Eu falo de uma cultura cultura, de caridade. Eu, como cristão que sou, eu entendo que a simbologia do nascimento de Cristo é muito importante, né? Assim como a Páscoa para o cristão. Contudo, como você também não tem nenhuma simbologia maior que isso, mas questão cultural, familiar, sabe? De você unir as pessoas. E parece que sempre o Natal ele é muito atacado, tanto dentro da teoria crítica, quanto intelectual, sabe? De escritório. E eu acho que é uma coisa que representa muito a família, no sentido mais popular.
No Brasil é a festividade que é mais comemorada, né? É quando a gente... Porque, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm o Dia de Ação de Graças, que é bem mais importante para eles, é a data que eles reúnem a família para comer. Já no nosso caso, brasileiro, raiz mesmo, a gente se reúne para comer no Natal, cara. Então, para mim, sempre foi uma época muito boa, porque justamente por isso, porque reunia a família, porque a casa tava cheia, entendeu? Assim, eu já falei isso aqui várias vezes, cara. A minha infância não tinha muita grana não, sacou? A gente sempre foi bem lascado, mas nessa época do ano é quando todo mundo se reunia. Às vezes nem presente tinha. A árvore mesmo, que eu me lembre, nunca teve. Mas o que eu me lembro mesmo é de todo mundo se reunindo e comendo bem, cara. E assim... honestamente, eu acho que isso vale muito mais do que qualquer presente que eu poderia ter ganhado.
Ah, total. Vocês estavam comentando aí com relação à ação de graças e tudo, né? Que, no caso, nos Estados Unidos é diferente. De certa forma, a comemoração, a reunião já começa nesse período, né? Engraçado que aqui, qualquer parente que escute esse episódio vai concordar comigo, aqui no Pará é diferente, né? A gente tem o Círio de Nazaré, que ocorre em outubro, festividade católica aqui. Então... o clima de Natal, a gente costuma... já começa nesse período, a gente costuma dizer que o Círio de Nazaré é o Natal dos paraenses. Então, até o clima da cidade vai mudando, já vai ficando enfeitada. Então, é a primeira festa que desse fim de ano, né, que já deixa a gente com clima de Natal.
Muito legal. Então,
é uma característica daqui. E, por exemplo, o primeiro Círio de Nazaré que eu passei fora do meu estado, né, eu senti muita falta disso, porque é único, entendeu? E a família já se reúne nesse período, né?
E aí eu até coloco um parêntese aqui, cara, que, assim, vai pros meus amigos evangélicos também. Que, olha só, não sei se você sabe, cara, mas eu e o Igor somos evangélicos, entendeu?
Uhum. Eu sou católico.
Olha aí. E a gente é inimigo, juramentado, ok?
É.
nunca seremos. Mas, uma coisa que acontece é que, assim, parece que às vezes existe uma rixa imaginária, que é mais ou menos assim, se católico faz, então eu não posso fazer, porque senão eu viro católico. Entende? Não existe um julgamento do que é de verdade, do que pode representar, ou de como acontecem as coisas, né? Só simplesmente pra ser oposição, cara. E às vezes eu acho que essa resistência em não colocar luzinhas na casa, não fazer árvore, eu acho que em parte é isso, entendeu? Existe pouca teologia envolvida, até porque não existe teologia em árvore de Natal, né? E existe muita... rixa, entende? E às vezes a gente pode colocar a rixa um pouquinho de lado só pra enfeitar a nossa casa um pouquinho, pra pro mundo ficar um pouquinho mais bonito nessa época do ano, entende? Só pra gente falar assim, estamos comemorando o Natal e transformar esse embelezamento das nossas ruas, das nossas casas em uma mensagem, entendeu?
Certo. Eu acho que é muita besteira ficar implicando com esse tipo de coisa. Eu vou citar duas coisas aqui. Por exemplo, na outra rua de casa existe uma igreja Assembleia de Deus. Eu, criança, sempre frequentei ali porque eu gostava da escola dominical, né? Ou seja, nunca interferiu no fato de participar, no caso da igreja católica e paparó. Outra coisa, por exemplo, também com relação ao Círio de Nazaré, quando estava acontecendo a caminhada dos promesseiros, vários protestantes, eles colocam, né, postos assim para estar distribuindo água. Então, no fim, está todo mundo unido num único evento, num único evento religioso. Então, assim, esse tipo de divergências com relação ao Natal, isso, no fim, é muita besteira. Como o Léo falou, serve mesmo para reunir família. Seja você pobre, mas você está ali com a sua família reunida, já está válido, entendeu? E esse que é o espírito do Eu vejo assim, né? Isso que é o espírito do Natal, cara.
Cara, que coisa linda. Beleza, a gente termina. Não dá pra melhorar mais do que isso, esse papo inicial aqui. Então, a gente termina com essa fala aí do irlandês, cara, pra gente se unir, porque, meu amigo, como eu tô ansioso pra começar esse programa. Esse papo vai ser bom demais. Então, vem com a gente, sobe a música e toca pros avisos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Salve, salve, galera! Eu sou o irlandês maluco e falo diretamente de algum pub escondido em algum lugar do mundo.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o Natal de Kaulbach. Vem com a gente que hoje o papo vai resgatar sua infância e aquecer seu coração.
Recados aqui no Sem Gravidade Podcast, o podcast que você pode falar o que você quiser, não é isso mesmo, amigo?
Exatamente, pode falar o que você quiser, mas cada um é responsável por suas palavras.
É isso aí, responsabilidade acima de tudo, cara. Mas falando em falar, a gente já emenda direto aqui, cara, nas nossas redes sociais. A gente tem lá o Twitter, que é o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc.
Estamos disponíveis no Instagram através do perfil @profigorph e @leosemgravidade. Lá nós postamos as principais partes dos programas, interagimos com os nossos ouvintes e respondemos as diversas perguntas sobre os temas elaborados dentro do podcast. Também estamos disponíveis no Facebook através da nossa página Sem Gravidade Podcast.
E o nosso conteúdo também está disponível lá no YouTube, é só você procurar por Sem Gravidade Podcast, você vai achar o nosso canal com todos os nossos episódios e toda a nossa produção em vídeo. E você também pode nos dar uma boa avaliação lá no iTunes ou no Spotify, onde quer que você nos ouça, cara, é sempre importante, porque pra gente isso daí significa mais divulgação, né? E se você pode divulgar, cara, por que não? Se você tá aqui é porque tá gostando.
Pra sugestões, elogios e críticas, deixa pra lá. Também estamos disponíveis no nosso e-mail semgravidadepodcast@gmail.com. E como o Léo falou, se você gosta do nosso programa, se você se identifica com os temas, compartilhe e divulgue apoiando o nosso trabalho.
É isso aí, galera. Agora sobe a música e toca pro programa. Voltamos, astronauta, e aqui hoje, nesse programa, nesse especial de Natal, a gente vai falar sobre um cara muito especial, que escreveu muito sobre o Natal, e ele trabalhou durante muito tempo na Disney, é? Isso mesmo, na Disney, ele é um dos artistas mais importantes daquele lugar lá. O nome dele é Carl Barks, e ele é conhecido como o Homem dos Patos. Pense só, esse era o apelido dele. Esse cara, ele nasceu em 1901, né? E irlandês, você sabe um pouquinho sobre ele aí?
Sei sim. Esse cara é o maior quadrinista e maior e melhor quadrinista da Disney. Ele iniciou a carreira dele nos gibis na década de 40. E tinha poder livre ali pra trabalhar na Disney, certo? Por exemplo, vários trabalhos dele não eram nem supervisionados pelo dono, né? Pelo Walt Disney. Ou seja, ele tinha muita liberdade para poder criar. Inclusive, os personagens famosos que ele criou, Tio Patinhas, o Gastão, a Maga Patalógica, né? O Professor Pardal. Aqui no Brasil, toda essa obra dele vem sendo compilada e republicada pela Editora Abril.
Exatamente, o que faz muito sentido, porque, cara, em primeiro lugar, a gente tem que falar o quanto esse cara, ele era prolixo, e nesse caso eu falo no bom sentido, não de falar água, entendeu? Mas de ser produtivo. Eu acho que essa é a palavra. O quanto ele era produtivo. E até mesmo o background dele, cara, é super interessante, da onde que ele veio. Você conhece essa história, Igor?
Sim, primeiro eu quero agradecer os dois, porque, como eu já falei aqui no programa, os quadrinhos, a cultura pop não é minha área crítica, né, de avaliação. Então, realmente, quando me passaram esse tema, eu vim como leigo no assunto. E à medida que eu ia pesquisando, eu ia sentindo um interesse muito grande, principalmente no que o Léo começou a falar, né, sobre essa proatividade dele na vida. Isso fala muito sobre a persona que ele vai criar em um dos personagens que não é dele, mas que foi atribuído a ele inicialmente, exatamente como reflexo da própria vida que ele levou. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Léo tá querendo levar, né?
Irlandês, você tá sabendo onde esse cara nasceu, cara? Você chegou nesse ponto de pesquisa, que às vezes a gente vai um pouquinho longe demais.
Sim, sim. Não, ele nasceu numa cidadezinha do Oregon, né? Numa cidadezinha de zona rural, como tu falaste, ele é de 1901. E o interessante do Barks é que ele deixou a escola, ele tinha 15 anos. Ele largou o ensino fundamental, que seria o ensino fundamental nos Estados Unidos, né? E iniciou a carreira dele. Na década de 40, ele começou os trabalhos dele na Disney. E O mais curioso, quando você... Eu gosto bastante de quadrinho, então eu sempre observo muito a arte e o desenvolvimento do desenhista, né, ao longo dos anos, o traço dele. É incrível quando você quando você pesquisa e descobre, no caso, que o Barks, ele foi autodidata, ele não fez curso, nada. Ele é um gênio.
Posso compartilhar um segredo aqui com vocês? Eu acho que eu nunca falei sobre isso, não. Existe um motivo que eu sou tão ligado a quadrinhos, sabe? Quadrinhos fez parte da minha infância, né, da minha primeira infância, porque foi como eu aprendi a ler, cara. Eu lembro que há uns anos atrás eu tava conversando com minha mãe, aí eu não sei como é que esse papo começou, mas ela falou, olha, você aprendeu a ler sozinho. Eu aprendi a ler sozinho porque eu gostava muito de quadrinho, principalmente da Turma da Mônica. E, assim, minha mãe trabalhava o dia todo, não tinha quem lesse pra mim. Então o jeito foi aprender a ler na marra, velho. Quando você tá interessado em alguma coisa, você tem que dar seus pulos, né? E por causa disso, até hoje, cara, eu sou fascinado não só com quadrinhos, mas também com leitura. Foi o salto que foi o motivo pra eu dar o salto, né, nessa questão de ler sempre, e é algo que eu levo pra minha vida desde então, e algo que eu tento passar também pros meus filhos, porque eu acho que...
Ô, Léo, compartilho contigo disso, cara. Comigo foi a mesma coisa.
Já na minha história, foi um pouco diferente, e eu quero tirar só esse trecho pra gente falar sobre literatura. Na minha história, eu comecei a ler livros de romance mesmo. Meu irmão me passou um livro de romance com 12 anos, sobre uma história bem carioca mesmo, né? De um moleque que cresce e se apaixona e tal. Depois foi Brumas de Avalon, que é um livro que conta a história do rei Arthur e na visão de vários personagens, né? E eu peguei logo a história da mulher do rei Arthur, aquele conto celta. Mas o que eu queria dizer é que como a leitura, ela é importante e como ela nos torna diferenciados. E eu vejo isso na vida de Barks. O irlandês falou que ele era um gênio e eu acredito que não é à toa, sabe? Eu acredito que a genialidade, muitas vezes, ela vem... A gente tem uma certa inclinação pra ela, né? Ele como autodidata. Mas eu tenho a impressão que ele era um profundo leitor. Tanto de referências de quadrinho, quanto de alta literatura, né? Porque você vai perceber que, vez ou outra, na obra dele, ele pega umas referências muito geniais, assim. Sobre Shangri-La, sobre um conto de Natal do Charles Dickens... Ou seja, você percebe que o cara tinha, como o Léo também falou, um background, assim, muito forte. Talvez não tenha terminado lá o fundamental, mas devia ter uns livros ali na cabeceira.
Mas o mais interessante que eu vejo nisso, cara, é porque, assim, ele, como o irlandês aí falou, ele veio de uma área rural. Então, cara, a primeira escola que ele foi ficava a 3 quilômetros dele. Quem é brasileiro e mora nas áreas mais afastadas sabe muito bem como é essa realidade, como Sim. É difícil, cara. Mas pra ele era pior ainda, porque, assim, geralmente essas escolas ali nessas áreas rurais no Brasil, apesar de ser distante, você ainda tem uma quantidade razoável de crianças, né? No caso dele, tinha menos de 10, velho. Pense só, você não tinha ninguém pra conversar em casa, porque ele só tinha os irmãos e parece que ele não se dava muito bem com os irmãos. Os irmãos gostavam de outra coisa. E ele ia pro colégio pra encontrar, sei lá, 10 guris que ele só via ali e não tinha como nem ir visitar, entende? E o interessante dessa saga é que a vida dele sempre foi muito difícil, né? Porque nós temos, né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de repetir. Nós temos essa ideia na cidade de que tudo é muito fácil, né? A gente tem essa teoria aí de que todo mundo é oprimido e você tem um opressor, quando, na verdade, cara, durante a maior parte da história, as pessoas foram oprimidas pela própria natureza, né? Esse é o padrão, é ser oprimido pela natureza. Todo mundo tá ali tentando sobreviver. E esse era o caso dele. Então, eu acho que o maior traço de genialidade que existe nesse cara é ele conseguir traduzir todo esse sofrimento da vida dele em uma forma de comédia, o que já é incrível, mas além disso ainda conseguir colocar em forma de arte, entende?
Uhum.
É diferente daquele cara que se rende às tragédias da vida, né? Se rende às dificuldades, tornando aquilo dali só como algo ruim e não transformando toda aquela diversidade em algo bom. Cara, isso é bom demais.
Pegando o teu gancho, é exatamente isso que eu gosto nele, porque ele consegue fazer críticas, inclusive, da leitura que ele faz da vida, do ambiente, né, da vida social, e aí, sem ficar nada militante, entendeu? Não existe um padrão, um viés ideológico no que ele faz. Não, uma leitura simples da vida. E é como tu falaste, ele consegue pegar essa particularidade e transformar em comédia. Boas histórias ali, várias histórias que eu tava lendo, apesar delas serem feitas pro público infantil, você consegue se divertir, porque passa uma mensagem interessante.
Eu não sei vocês, mas depois, qual foi o meu exercício de pesquisa, né? Primeiro eu pesquisei sobre a vida do autor, pra depois ler, entendeu? Eu não sei se isso contamina um pouco a nossa análise, entendeu? Que talvez seria melhor eu ler pra pesquisar sobre a vida do cara, mas depois de entender a vida dele, eu não conseguia não ver o Pato Donald sendo Barks, assim, sabe? Essa ideia do cara ser vaqueiro, do cara trabalhar em metalúrgica, do cara ser torneiro, ser condutor, sabe? Essa múltipla, porque foi a vida do cara, né? O cara, ele trabalhava. É a vida também do meio oeste americano, né? É o cara que tem que se virar. E mais pra frente eu vou falar até sobre a crítica que fizeram a ele, e rebatendo essa crítica, porque é a vida comum mesmo da pessoa que tá tentando se virar, e é que o Léo tá puxando também essa ideia do cara que tem que trabalhar, do cara que tem que fazer os negócios. Aí às vezes ele tem que cuidar de alguém em casa, no caso do Pato Donald, ele tinha que cuidar dos 3 sobrinhos, e se vira, irmão, sabe? Perdeu o emprego aqui, tem que arrumar outro. Sabe, tá trabalhando em um, não tá dando pra pagar as contas, tem que trabalhar em 2. E vamos, né, fazendo ali a vida andar.
Sim, e existe também um paralelo que eles traçam entre dois personagens que ele gostava muito, né, de colocar nas histórias, que é o Pato Donald contra o Tio Patinhas.
Sim.
Porque os dois, eles são meio antagonistas em vários pontos, por exemplo. O Pato Donald tá sempre quebrado, né?
Sempre.
A realidade do Barks colocada na frente de todo mundo. E em contrapartida, você tem o primo, eu não sei se ele é realmente primo, não, é tio, né?
É tio.
Pô, é tio, o nome do cara é tio.
Tio do Donald.
Isso, então, você tem ali o Tio Patinhas, que é um milionário e avarento, né, cara? Só que assim, o interessante é que, apesar dele colocar o Tio Patinhas meio que como um antagonista, você consegue também ver as qualidades do cara, né? Eu não lembro agora onde foi que eu li, talvez tenha sido até no próprio livro que a gente vai falar mais tarde, mas que diz assim que a principal diferença que Barks via entre o Tio Patinhas e o Pato Donald é que o Pato Donald, ele tinha aquela atitude mais mais revoltada com as tragédias, né? Ah, eu tô quebrado, eu sou assim mesmo e... Não, vou tentar conseguir aqui do jeito que eu puder, mas meio reclamão. Enquanto o Tio Patinhas, ele tinha uma atitude mais pra frente, mais positiva. Ah, eu falhei? Então deixa eu tentar de novo. Falhei de novo? Deixa eu tentar de novo. Uma hora vai dar certo.
as bênçãos do céu de teu Salvador.
Nos
firmando no
mundo
de paz e amor.
Eu tava procurando um nome, porque eu não queria usar esse termo, né? Mas é, tem um termo, assim, pra esse tipo de elite, no caso do tio Patinhas, né? Que é aquele cara que tem o dinheiro, mas ele procura sempre o dinheiro como finalidade e não como meio para alguma coisa. E por mais que ele tenha, sim, qualidades, etc., você vai ter alguns alguns quadrinhos que vão tratar sobre essa questão da própria perspectiva existencial, que o cara quer largar o dinheiro e etc. Você tem, eu não vou dizer, não é paródia, né? Mas um conto de Natal, só que ao modo da Disney, né? Que você tem ali o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente, e vai também falar um pouco sobre isso. Todavia, o que eu percebo, pelo menos, é essa rusga, assim, rusga não, essa rixa entre os dois, do Donald querendo sempre trazer as coisas para um lado mais realista, da vida comum, da vida prática. E o tio Patinhas sempre buscando o dinheiro com finalidade e por aí vai.
E aí, isso como traz falei, a gente... Vai, pode falar.
Como eu falei pro Léo anteriormente, antes da gente começar a gravar, professor Igor, dá uma olhadinha na história, a saga do tio Patinhas. Muito Beleza. Bacana.
Mas, se você quiser, pode falar um pouquinho sobre essa obra. Não é Barks, né?
Não, sim. Não, mas é um dos personagens que eu mais gosto, é o tio Patinhas. De todo desse leque de personagens da Disney. Eu gosto muito do Peninha também. O Léo tava falando quando ele começou a aprender a ler. Compartilho praticamente o mesmo, porque eu aprendi a ler muito cedo. E eu lia muito Turma da Mônica e esses quadrinhos da Disney. Por exemplo, eu não conhecia nada do autor. Fui conhecer agora adulto, quando eu tive que reler a obra, né? Mas algumas histórias desses contos natalinos, eles foram publicados aqui no Brasil pela primeira vez nos anos 70. Então, eu tive acesso aos almanaques. É assim que eu conheci algum desses contos, entendeu? É diferente agora poder ler sabendo da história do autor. Agora, outra coisa, sobre a saga do Tio Patinhas, é legal, é interessante vocês se tiverem a oportunidade de ler, que conta toda a trajetória de como o Tio Patinhas se tornou rico, né, milionário, mas conta também a história da formação dos Estados Unidos como país. É muito interessante, é muito legal isso daí.
E aí, a gente parte aqui para o nosso segundo ato do programa, que é falar um pouquinho sobre o espírito natalino que Karl Barks colocou ali dentro da Disney, né? Existe essa obra que a gente pegou como referência para esse programa, que o título dela, Contos de Natal, por Karl Barks. E é um almanacão gigante, uma grande chaproca, que foi publicado aqui, eu não sei, talvez republicado no Brasil, em 2015, que reúne todos, bom, disse que todos os contos de Natal de Karl Barks, né? Sempre tem um que falta, cara, nesses almanacs completos. Mas...
É.
Certeza que tem a grande maioria. São 400 páginas de Karl Barks e, cara, como eu fiquei extasiado de ver esse negócio. Tanto pela arte, quanto pelas próprias histórias, entendeu? É um outro jeito de contar a história, mas é tudo tão divertido, cara, que, assim, eu li junto com meu filho e ele já tava cansado. Papai, deixa eu dormir. E eu querendo ler mais uma. É interessante como o Karl Barks, ele escreveu tantas histórias falando sobre o Natal, e ele, em cada uma das histórias, ele continua sendo original, entendeu? Porque assim, quando você pega um tema pra escrever sobre aquilo, cara, uma hora a criatividade acaba, né? Mas parece que com o Karl Barks, o negócio era infinito. Eu não sei como ele conseguia, cara, mas todas as histórias são excelentes e ele continua entregando. E o estilo de arte também, quando você pega pra ler, você consegue ver a evolução do traço ao longo dos anos, né? Eu sei que uma das coisas que ele fez com o Donald, quando ele pegou o personagem para desenhar foi uma mudança estética. A primeira coisa que ele fez foi deixar o personagem mais arredondado, e a segunda coisa que ele fez foi diminuir o bico, porque a versão original do Donald era bicudo pra caramba, não era irlandês.
Sim, sim. E tem um outro detalhe, né? Por exemplo, o Gastão, o primo Gastão, é um ganso. Então, o formato do bico do animal tem que ser mais longo. O que é que o Barks fez? Diminuiu também, no caso, como tá falando aí, o bico do Donald pra se assemelhar realmente ao do pato. Então você percebe, depois, né, de um tempo que eu fui saber que era um ganso, mas você percebe que tem ali sim uma diferença, né? Tem um outro detalhe, Léo, tem um outro detalhe, você tava falando como vai evoluindo a arte, só não querendo atropelar as coisas, mas tem uma história, a história da bruxa, não sei se vocês leram essa história.
Li sim.
Uhum. Tem um quadro, e é interessante vocês verem a sequência, né? Porque até para isso o artista tem que ser habilidoso, né? Na continuidade dos desenhos ali, na sequência. Tem um quadro que você pega o Donald, ele não tá deixando a bruxa se transformar porque ele tá com a vassoura, que é o que contém os poderes mágicos, né? E aí ele não quer bater na bruxa, porque ele acha errado bater numa velha. Ele comenta isso. E o próximo quadro que tem, ele comentando isso, ele tá com a vassoura, ele tá olhando para você. Ou seja, a visão que tu tá tendo é como se você fosse a bruxa prestes a levar a pancada da vassoura. Pouca gente consegue passar a dimensão através do desenho, entendeu? E ele, de novo, o Bax, ele era genial nisso.
Uhum. E essa questão das histórias de Natal dele, o que eu achei mais legal é que ele vem de uma época em que essas histórias, elas eram feitas para passar valores, né? Porque hoje em dia tá uma tragédia que, Deus me livre, assim, os quadrinhos da Disney ainda conseguem manter uma certa isonomia, né? Mas, por exemplo, se você for ler os quadrinhos da Turma da Mônica, existe um movimento forte do povo comprar os quadrinhos antigos do Sebo, porque a Fundação Maurício de Souza tá reescrevendo tudo e tirando a graça de tudo, cara. Eu peguei uns quadrinhos da Turma da Mônica pra comprar há um tempo atrás, porque justamente porque eu queria ler com meu filho, entendeu? Mas, cara, tava tão ruim, bicho. Mas tão sem graça o negócio. E assim, não tinha. Não entregava nada, nem valor, não te fazia pensar, não te fazia rir. Sabe? Sabe aquele negócio que é sem sal, sem graça, não tem nada ali, é só uma casca vazia? É o que se tornou os quadrinhos da Mônica. Já essas histórias, pode mandar.
Eles estão destruindo tudo aquilo que a gente ama. É isso.
Uhum.
Eu só não sou tão trágico nessa análise. Só que eu acho que não é que o mundo é cíclico, né? Mas o mundo vive de tendências. E eu acho que, pelo menos, eu tenho. E olha que eu sou pessimista, hein, cara. Mas pelo menos eu acredito que em algum momento, véio, a gente vai ter que superar essas questões, né? Porque o que acontece hoje em dia é o materialismo, eu falo, porque materialismo a gente tem que deixar bem claro qual tipo de materialismo que eu tô falando, né? Eu tô falando de um materialismo que tenta, sabe, realmente acabar com a imaginação, né? E o que eu tô falando é tão presente, porque até o Barks, ele sofreu algumas críticas dentro de teóricos críticos, né? Tem um livro, não sei se vocês pesquisaram sobre isso, ou se vocês sabem, tem um livro chamado Para Ler Pato Donald. Já pesquisaram alguma coisa sobre isso?
Não, deixa eu não ouvir falar. Tô até curioso agora.
Ariel Dorfman e... Eu posso estar falando errado, viu, pessoal? Meu pronúncio em inglês não é tão boa. E Armand Meftlart. Não sei se tá certo. Provavelmente tá bem errado, né? Mas o primeiro tá correto.
A gente usa a imaginação aqui.
Vai. Mas o primeiro tá certo. Ariel Dorfman, né?
Uhum.
Ele vai escrever o livro Para Ler Pato Donald. Eu e o Léo estamos sem dívida para falar sobre a teoria aqui no nosso programa. Vamos falar em algum momento ainda, acredito, nessa temporada. Mas eles são teóricos críticos e eles vão fazer uma crítica ao Pato Donald, acusando eles do quê? O que vocês imaginam, né? Exatamente no ponto que o irlandês falou, né? Que você tem ali, sim, ideias sendo passadas, mas não no ponto de vista ideológico. E já eles acusam, não, ó, tem sim uma ideologia aqui, porque o tio Patinho sempre é o rico, o Donald é sempre o ferrado, você não tem relações entre pai e filho, é sempre terceirizado, e etc e tal, né? E obviamente que eu li um pouco da crítica, e exatamente para falar assim, cara, como a teoria crítica, ela é cruel, né? Porque se você vai pegar a história do Pato Donald, eles estão versando sobre a vida real. Posso estar falando alguma besteira? Não sei. Mas até onde eu sei, o meio oeste, como todo interior, ele tem sim algumas relações, são relações quebradas. O tio morre, a mãe morre, aí o tio tem que cuidar dos sobrinhos, entendeu? A família vai se reorganizando para dar conta da própria família. E são quadrinhos que versam sobre a história real. E muitas vezes a vida real, como ela se apresenta, é muito ofensiva para ideólogos, né? Uhum. E esse que é uma das grandes críticas para a grande maioria de ideólogos, que são caras que trabalham muito sobre o dentro do mundo das ideias, e não tô ofendendo meu querido Platão, porque né, amo ali as suas teses, mas no sentido que a pessoa que fica pensando muito dentro do escritório e não consegue ver a vida como ela funciona.
Sim, e nesse ponto aí, cara, o Pato Donald tá de parabéns, né? Porque isso é uma coisa que a gente não pensa, mas de onde é que saíram os sobrinhos, né? Os sobrinhos dele tem que ter saído de algum lugar. E
não,
a gente
tem outra
vê
coisa,
que...
tu não vê um relacionamento direto com a Margarida, já tem isso.
Exatamente.
Mas aí eu acho que é uma outra coisa, eu acho que esse ponto aí é um recurso narrativo, porque, olha só, eu acho que vocês vão identificar isso no momento que eu falar, cara. É uma parada óbvia, mas que a gente não percebe. Em storytelling, principalmente quando é serializado, as pessoas gostam muito da possibilidade de um relacionamento, mas não do relacionamento em si. Vocês entendem o que eu tô falando?
Entendo, sim.
Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais, então. É mais ou menos assim. As pessoas gostam do romance, mas elas não gostam...
Ah, agora entendi.
Do fim, você entendeu? De quando o romance ele ganha forma. De quando você chega no finalmente. Porque o finalmente é o fim da história. É o viveram felizes para sempre. Então é colega, por isso que você não tem o fim do relacionamento com a Margarida.
E tem muita filosofia nisso aí que você acabou de falar, né? Nossa, Platão deve estar batendo palmas onde ele estiver. Porque a ideia...
Ouvir esse podcast, meu amigo.
Nossa, vai até me dar um soquinho no Sócrates assim, ó lá, o moleque lá. Porque a ideia do texto Banquete, a ideia de Eros é exatamente isso, né? O amor pra Platão é sempre essa eterna busca, né? E a busca é muito interessante.
Sim, sim. Então, e eu acredito que o fato do Pato Donald nunca ter consumado o relacionamento dele com a Margarida é por isso. É porque a história ainda está andando. A história, quando ela chega no fim, é justamente quando eles se casam, entendeu? É o viveram felizes para sempre, é o príncipe que se casa com a princesa no final, todas as histórias clássicas que a gente tem, né, que segue essa trajetória do herói e... Bom, eu não vou entrar na trajetória do herói, porque aí já é um programa inteiro, né?
Uhum.
Mas que você acha disso, ô irlandês?
Não, eu nunca tinha parado pra pensar, cara, nesse por essa perspectiva, e realmente faz total sentido. Eu lembro que quando eu comprava os quadrinhos de Homem-Aranha, a parte mais legal é quando o Peter Parker ainda não tinha engatado o relacionamento com a Mary Jane. Depois que ele casa, fica uma ideia esquisita, sabe? Não tem mais aqui... Não existe mais atração naquelas histórias, entendeu? Cai na mesmice. Tanto é que os autores pegam e separam o casal.
Ou seja, ouvintes, o recado é pra vocês não casarem. Não, não é isso não.
Não. Não é isso não. Isso é só recurso de storytelling.
Não casem. Prefiram atear fogo no próprio corpo, mas não façam isso.
Não, meu esposo não deve estar ouvindo ali. Pera aí, velho.
Eu acho que esse podcast de gringolou pro lugar errado. Não, mas deixa eu te falar onde eu ouvi pela primeira vez essa teoria. Vocês já viram aquele show, A Lenda de Aang, Avatar?
Cara, não assisti.
Não, o seriado mesmo.
Eu vi um pouquinho assim só, mas eu sei mais ou menos como funciona.
Avatar é muito bom, eu recomendo pra qualquer um aí que esteja vendo. Não a segunda temporada. Segunda temporada você queima, entendeu? Finge que nunca existiu, porque aquilo ali é ruim, muito ruim. Agora, a primeira, cara, é muito bom. É uma jornada do herói, entendeu? Você tem ali o personagem que começa como um bosta e termina como um herói, né? O legal é que no final... Você tem essa situação, que você sempre tem a tensão entre o Aang, né, que é o Avatar, e a menina que viaja junto com ele, mas você nunca tem a conclusão. até a última cena do último episódio. Que é o quê? Quando você tem o toda a história chegou a um fim, você tem o herói cumprindo o papel dele, e você tem o quê? A última coisa que você tem que conquistar, né? Que é o prêmio do herói. Que é o quê? Ficar com a menina bonita. Entendeu? Que é o fim o fim, não o fim do relacionamento, não que acabou, mas o fim da tensão e a consumação do ato. E assim, de certa forma, cara, é onde a história do herói começa, mas é também aonde a história dele... Desculpa. É onde a história do herói acaba, mas também é onde a história dele real começa. Então, talvez este seja o sentido real desse trecho aqui, né, que a gente possa passar para os nossos ouvintes, que a tua vida será uma aventura até que a aventura finalmente acabe e a tua vida de verdade finalmente comece com o teu relacionamento.
Peraí, Léo, mas tem um exemplo trágico nesse sentido, quando o Anakin Skywalker se casa com a Padmé e tudo... daí pra aí que começa o declínio. Muita gente morreu por conta desse casamento, porque era proibido. Não, tô brincando, isso aí é
isso. É, pois é. Mas talvez porque seja o plot pro herói de verdade, né? Ele era o vilão.
É, sim.
Então, mas aí a gente parte agora pra nossa última parte do programa, que assim, a gente queria fazer esse episódio aqui pra gente falar de Natal, que é uma época que todos nós aqui amamos demais, é assim, enche o nosso coração e deixa a gente um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais, né, quente nessa época do ano, apesar de ser relacionada ao frio. Mas o que nos trouxe aqui foi essa obra que a gente comentou, né, que é Contos de Natal por Carl Barks, que é uma coletânea com todos os contos de Natal dele. E aí, a gente selecionou aqui algumas histórias que a gente queria falar, né? Exato. E eu queria começar por você, irlandês. Me fala aí uma das histórias que você mais gostou dessa obra.
Uma ou duas?
Primeiro fala uma, a gente vai fazer uma rodada.
Tá, a primeira história, O Melhor Natal, o título, como eu falei pra vocês, eu li muitas dessas histórias na infância, então permaneceram na minha memória, né? E eu acho que boas histórias são aquelas que realmente permanecem no nosso imaginário. Eu lembro que eu li isso, era muito criança. Essa história, o Pato Donald e os sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, eles querem passar o Natal na casa da vovó deles. É, que inclusive não tem nome, é só vovó. Outra coisa curiosa, né? E aí, no meio do caminho, no meio do trajeto, eles
acabam... O que é uma verdade em nossa vida, né? Se você parar pra pensar...
Eu só chamo minha avó de vó também.
É até difícil de lembrar o nome da avó. É vó.
Aí, no decorrer do trajeto, ocorre uma tempestade. Eles estão levando alimentos e tudo para fazer a ceia de Natal. E eles não conseguem chegar lá. E o Pato Donald o tempo inteiro reclamando que aquele vai ser o pior Natal da vida deles e tudo. Até que eles encontram uma cabana para poder se abrigar. Quando eles entram lá, tem uma mulher com os filhos, né? Essa senhora, ela oferece um leite quente pro Donald, uma manta para ele se aquecer, e ele continua reclamando, né? Pouco que tem, ela oferece. Os sobrinhos observam que não tem nada na mesa, ou seja, trata-se de uma família muito pobre, né? E eles perguntam o que é que vai ser a ceia de Natal deles. Aí os molequinhos vão lá, abrem a geladeira, vai ser essa lata de giló. E o Pato Donald continua reclamando, e aí os sobrinhos chamam a atenção dele, né, com relação a isso. No fim, passa a tempestade, o Donald pega, não agradece ninguém, né? E eles acabam chegando lá na casa da vovó. Só que quando eles chegam lá, o Pato Donald vai ver se, com relação aos alimentos ali, se tá tudo ok. E não tem mais nada, só tem uma lata de giló. Na verdade, os sobrinhos do Donald deixaram tudo que faria parte da ceia para aquela família. E a mensagem que fica aqui é que não apenas criança tem que ficar compadecida com isso. E eu acho muito errado as pessoas também exercerem a caridade apenas no período natalino, certo? Que mesmo aquela família tendo praticamente nada, eles foram capazes de dividir. É comum a gente escutar esse tipo de história. Eu lembro que a minha avó ainda é viva, ela sempre me contou, por exemplo, histórias desse tipo, dizendo que Jesus visita a casa das pessoas nesse período para ver quem realmente é capaz de fazer alguma doação, convidar, entendeu? Nesse período, para ceiar junto. Jesus vai passando pela casa das pessoas como se fosse um morador de rua, entendeu?
E, poxa, e essa história, ela é tão emocionante, cara. Tem, assim, para você que tá lendo ela e ainda é criança... Bom, a gente não tem um público infantil, né? Mas para as crianças que estão lendo, isso é só uma história bonita. Mas pra gente que já viveu um pouquinho mais da vida, tem uns pontos ali, cara, que dá um aperto, bicho. Porque tem um quadrinho que as duas criancinhas que estão nessa casa, que não tem nada pra comer, elas falam bem assim. Os sobrinhos perguntam, né? Que é esse giló aqui? É a sua ceia de Natal? Aí eles falam com um sorriso ainda. A gente vai fechar os olhos e fingir que é peru.
Isso, eles não reclamam. A dona da casa também, em nenhum momento, ela faz tudo aquilo de bom grado. Eu acho, sabe, Léo e Igor, que muitas vezes no decorrer da vida a gente acaba deixando de lado um pouquinho por conta das adversidades, o que é essencial, né? Principalmente nessa época do ano que a gente deveria levar, exercer, né? Sempre que possível. E aí, no final da história, o dono chega lá na casa da vovó, ela preparou uma ceia, ou seja, a ceia de Natal tá garantida. Aí os sobrinhos contam o que aconteceu. Não, a gente deixou a comida pela família porque eles não tinham o que comer. Então, pelo menos esse Natal eles vão poder saborear alguma coisa, eles vão ter alguma coisa. E aí o Donald compreende a mensagem, né? O pouco que eu tenho, eu ainda reclamo, mas é aquela família praticamente sem nada. Eles tinham a eles e eram felizes daquela forma, né?
Eu
gostei muito dessa história porque, mais uma vez, eu li ela no passado e isso ficou na minha cabeça. É atemporal. É o tipo de história que se eu ler daqui a 10 anos de novo, pretendo um dia, né? Ler com meu filho, assim como você leu com seu filho, vai me passar uma sensação boa de revigorar que de fato é o espírito natalino.
E é assim que a gente combate o materialismo, né? E aí eu parto pra você agora, Igor. Me fala aí uma das suas histórias preferidas.
Eu ia contar uma agora, só que ela é um pouco parecida com a do irlandês, então vou pular pra secundária. Aí depois eu volto pra essa aí. Porque é incrível como Barks, ele trabalhava muito sobre essa questão da caridade, né? Você vai perceber os vários níveis de caridade, porque existem vários níveis de caridade, aquela caridade que você faz, você ajuda o seu próximo, aquela realmente que você pega na mão do cara, leva ele e fala aqui junto, e todos eles têm sempre um simbólico ali na luz de Cristo. A primeira que eu vou falar é uma que fala sobre a vida do cotidiano, que é o Feliz Natal Sobrinhos. Foi publicado nos Estados Unidos em 1948 e no Brasil em 1981. Qual é a da história? Os sobrinhos, eles percebem que é dia 24, né, véspera de Natal, e eles eram bem traquinas, né, eles aprontavam, coisa de criança, cara, quem trabalha com criança sabe como é que é, e adolescente, no caso eles ali estão ou um pouco antes, na infância, não sei dizer direito, mas são bem espertos, e eles aprontaram o ano todo, e existe esse mito, né, que é um bom mito, que eu também tive isso na minha infância, que se você não se comportou, entendeu, você não vai ganhar presente, Papai Noel não gosta de moleque levar, entendeu? E muito menos os pais. Então eles falam assim, olha, a gente tem um dia pra conseguir fazer com que o Donald nos dê presente, que sejamos bons meninos. Então eles vão lá, esquentam o banho dele, faz chá, e quando ele chega, vai botar pro pé dele, a primeira coisa que acontece é uma ratoeira. Depois vai dar o chá pro cara, joga o chá na cara dele. Vai, o banho escorre do andar de cima e cai direto no Donald. Ou seja, eles vão machucando o cara o tempo todo, entendeu? E ele falou assim, eu não posso brigar com os meninos porque eles estão tentando ser bonzinhos comigo, né? Porque ele já sacou a parada. Aí nisso, um vai puxar o carro, aí destrói metade da garagem.
Nossa.
Aí o Donald sai pra fora e fala assim, peraí, meninos, eu tenho uma coisa muito importante aqui embaixo, não sei o quê. E ele entra embaixo dos negócios, aí já corta pra outra cena, os meninos pegando pra ir embora de casa. Quem nunca, né? Eu não sei vocês, mas eu quando era pequeno, minha mãe me batia, vou embora. Minha mãe, vai, abrir a porta assim. Aí minha mãe ficar só de olho, vai que ele vai embora mesmo, né? Eu aqui de casa.
Meu sobrinho já fez isso, cara. Ele tinha 3 anos de idade e a mãe dele brigou com ele. Ele, assim, passou um tempinho, ele juntou as trouxas dele, subiu no velotrol e desceu a rua, cara. Eles foram encontrar ele no outro bloco, porque os pedreiros acharam um guri, entendeu? E ele tava lá no meio da construção.
Também, eu já fui embora de casa. É, a minha avó mora na mesma rua, então só atravessei a rua e fiquei hospedado lá. Mas eu já me mandei.
E minha mãe, ela falava sério, não, você quer ir? Blusa de frio pra não passar frio. Toma, pode ir. Aí eu ia, só que ela ficava de olho assim, né? Vamos ver se não vai embora mesmo. Mas eu ficava na esquina, até... E é um jeito certo de corrigir. Pô, o cara tem que, né? É criança, mas tem que aprender nos valores. Pô, meu pai me dá um teto, né? Comida e tal. E eu aqui desobedecendo. E nisso, eles vão embora. Aí o Donald vai, descansa e esquece dos meninos. Aí ele corre pra cima deles, busca ele, fala, meninos, vem, não sei o quê. E quando eles chegam em casa, o Donald já tinha comprado já os presentes. E ele simplesmente dá um abraço neles e fala... Olha, próximo Natal vocês podem fazer tudo, mas não sejam bons meninos. É, dentro ali da metáfora.
É engraçado que o Barks, ele sempre é muito sarcástico, né? Ele Sim. é bem cáustico nas piadas dele. Eu gosto disso, cara. Eu gosto muito de humor sarcástico.
Sim, é bom.
Bênçãos do céu de teu Salvador. Nos vemos ano novo de paz e amor.
A primeira história que eu queria falar aqui, o título dela é Natal nas Montanhas. E vejam só, essa foi a primeira história que apareceu o tio Patinhas, cara. Nessa história, olha só, a história é ótima. O Pato Donald, como sempre, tá quebrado, não tem um tostão furado, entendeu? E eles estão presos, se eu não me engano, na Califórnia, né? Porque tá ensolarado e tal. Eu acho que um dos poucos lugares nos Estados Unidos que é ensolarado durante o Natal é na Califórnia. Talvez Texas e Flórida também. Mas assim, ele queria ir pro chalé nas montanhas, esquiar na neve, ver pinheiros, esse tipo de coisa. Só que como ele tá quebrado, o jeito vai ser passar o Natal sentado na sala de estar com os meninos, né? Aí, corta pro tio dele, o tio Patinhas, com um olhar, sabe, bravo, ele falando, ah, que época do ano mais horrível, todo mundo gastando dinheiro, e não sei por que o povo fica gastando dinheiro com essa besteira, prefiro ficar aqui na minha mansão, solitário, todos me odeiam, odeio todo mundo, cara, é o jeito do tio Patinhas, né? Assim que ele é apresentado ao mundo. E, só que assim, ele resolve pregar uma peça no Donald, que é o quê? Ele iria mandar o Donald pro chalé das montanhas dele, com a despensa totalmente abastecida, entendeu? Com presentes e tudo mais. E o plano dele era assustar o Donald, entendeu? E ele fez uma aposta consigo mesmo. Ele falou, se ele se assustar, o desmiolado do meu sobrinho, se ele se assustar com essa peça que eu vou pregar nele, então eu não vou dar presente nenhum. Mas se ele demonstrar coragem, então eu vou dar um presente de verdade pra ele, entendeu? Ele, assim... Coco, né? Fazer uma aposta consigo mesmo sem nem ter sido provocado, mas esse é o tio Patinhas. Todo mundo odeia ele, ele odeia todo mundo.
Sim.
E aí, cara, ele arranja tudo, manda pro Pato Donald, ele leva os sobrinhos dele, eles têm um dia muito bom, comem do bom e do melhor, entendeu? E vão pegar uma árvore. Só que assim, no meio do nada, não tinha nenhuma árvore, né, pra fazer uma árvore de Natal bonita, então eles pegam um tronco velho que eles acham lá, entendeu? É o que tem pra hoje, né?
Uhum.
Só que nesse tronco oco, cara, que eles levaram pra casa, tinha um ursinho. Esse ursinho começa a aprontar um monte de coisa pela casa, come a torta deles, que é uma referência àquela história clássica, né, dos três ursos, só que invertido. Olha só. Isso aí é o que você falou mais cedo, né, Igor? Que ele sempre coloca uma referência aqui ou ali que só quem sabe consegue pegar.
Pegar, sim.
Daí, o ursinho começa a aprontar na casa e eles não conseguem pegar o urso porque ele sempre volta pro toco da árvore e eles não conseguem ver, né? Até que eles finalmente acham o bicho. E nesse meio tempo, os sobrinhos estavam sendo os corajosos, correndo atrás do urso, e o Donald tava se escondendo, né? Só que não tinha o tio Patinhas ainda lá pra falar nada. O tio Patinhas não tinha chegado no chalé ainda. E o plano do tio Patinhas era o quê? Se vestir de urso pra assustar os quatro. Só que aí, cara, a mãe do ursinho se liga que o ursinho não tá lá na árvore mais, entendeu? E ela segue os passos até a cabana. Quando ela chega lá, ela põe os quatro pra correr morrer, põe pra fora da casa, né? Come a comida inteira junto com o ursinho, depois deita na sala, velho. Olha só, um urso deitado na sala com a barriga cheia e curtindo a chaleira, enquanto os quatro estão do lado de fora curtindo o frio, entende? E aí o engraçado é que os... Pois é, e o engraçado é que os sobrinhos é que dão um jump start no Donald, sabe? Dão uma cutucada nele assim, falando, não, você tem que resolver isso aqui, a gente não vai ficar do lado de fora, né? Vai lá e põe esse urso pra correr. Aproveita que ele tá dormindo e amarra as pernas dele, que aí ele é só jogar pro lado de fora, né? E, assim, os sobrinhos vão atrás do ursinho pequeno, enquanto o Donald vai tentar amarrar o urso. O urso dá um suspiro durante o sono, o Donald desmaia e cai no braço do urso, cara. E nesse mesmo tempo, o tio Patinhas chega lá, entendeu? E, cara, eu ri tanto desse pedaço, eu ri sozinho aqui, que nem um besta. Só assim mesmo. O tio Patinhas, na hora que ele chega, ele pega os três sobrinhos correndo atrás de um ursinho e o Donald dormindo junto com o urso, sacou? E ele fala, caraca, como esses quatro são corajosos, estão tá os três correndo atrás de um urso pra sentar a porrada, e o Donald dormindo junto com o urso, não tem como, sabe, e além disso. E aí, por isso, ele resolve dar o presente de verdade pro Donald, né? E ele deu um pelo de urso pro Donald, e o Donald desmaia de novo, engraçado até. Mas, assim, gostei muito dessa história, cara, é bem original, é um negócio que eu não tinha visto ainda, e eu achei engraçado que só, vale a pena demais. História de Natal.
Eu gostei muito dessas também.
E aí a gente continua o nosso rodízio de histórias aqui. Qual a sua próxima, irlandês?
A próxima é o Natal Surpresa. Antes de começar, vocês sabem onde é que o tio Patinhas nasceu?
Não.
Irlanda?
Sabe, Léo? Não, ele é escocês, pô.
Ele é escocês? Olha aí.
Sim, ele é escocês, ele sempre, assim como...
Ele sempre tem alguma coisa verde, né, com ele, por isso que eu achei que era irlandês.
Isso. E tem alguns desenhos, não sei se vocês lembram, pô, claro que lembram, né, do DuckTales lá, dos Caçadores de Aventura que passavam de jeito.
Aquela música, cara.
Pô, cara. Só de falar já lembra aqui, já vem na cabeça. Coloca ela na edição aí.
Né? Sempre assim.
Botar...
Um dos melhores desenhos e uma das melhores aberturas. Eu não sei vocês, mas quando vocês estão lendo o quadrinho, vocês...
Meu filho, quando o Donald ia falar, eu sempre colocava... Assim, minha imitação de Donald é terrível, mas eu sempre colocava alguma coisa pra ele, entendeu? Principalmente aquela parte que o Donald fica brabo, que é mais fácil, que é... Cara, teve uma vez que eu li pra ele sem isso, ele falou, não, pai, esse não é o Donald. Tem que falar igual o Donald. Não, peraí, cortou de novo. Essa é uma das características? Ele é muito o quê? Não.
Essa é uma das características que eu mais gosto no Donald, que ele é muito emburrado.
Ah, é verdade. Continua aí, irlandês.
Beleza. Não, que eu tava viajando aqui na maionese, porque quando eu lia os quadrinhos do Wolverine também, eu sempre lembrava da voz do Isaac Bardavi, né? O dublador do Wolverine aqui no Brasil. Na época do desenho dos X-Men também. Mas enfim, a segunda história dessa coletânea, né? E se chama Natal Surpresa. O que é que acontece? O Donald... Outra coisa que é legal, que não tem explicação, tem algumas coisas que não tem explicação, mas beleza. Eles têm que tomar conta de um farol. O Donald e os sobrinhos vão lá tomar conta de um farol, né? E aí, nesse trabalho do Donald, que ele tá lá, ele tá preocupado como ele vai pegar os presentes pro sobrinho, já que ele não conseguiu enviar a carta de Natal, porque tá tendo uma tempestade. Nesse meio tempo que ele tá trabalhando, limpando a lente do farol, tudo, um albatroz acaba ficando próximo da rocha, ficando próximo da lente, e isso atrapalha a iluminação. Então ele começa a expulsar o albatroz de lá. O que que acontece? O bicho insiste, né? Todo o tempo tá voltando, é o Donald se cansa, pega o animal, coloca ele dentro de casa, dentro do farol. Até aqui, você pode se aquecer por aqui, né? E aí, o Donald vai resolver a questão de garantir os presentes pros sobrinhos. Ele precisa passar uma mensagem via rádio, né? Para outros marinheiros, ok.
Nessa história é importante falar que eles estão ilhados, né? O farol é numa ilha.
Sim.
E tá tendo uma tempestade.
Tá tendo uma tempestade. E aí o albatroz tá lá, se aquecendo, né? Ok. E aí o Donald vai fazer uma outra coisa que eu não me recordo agora. O albatroz fica incomodado com o barulho do rádio, quebra o aparelho. Cara, o Donald fica puto, pronto, acabou o Natal. Acabou o Natal, não vai mais ter Natal, não tem como mandar mensagem. Aí os sobrinhos têm uma ideia. Não, a gente pega uma carta, amarra no Albatroz e manda ele entregar pro Papai Noel, pra entregar pra alguém pra conseguir fazer com que o Papai Noel traga os presentes pra gente. Beleza, o Albatroz vai, só que por conta da tempestade ele não consegue voar direito, ele acaba batendo no navio, né, no Rainha Verônica. E aí, nesse navio, os comandantes acabam lendo a carta das crianças, né, e eles decidem, não, essas crianças não vão ficar sem o Natal, vamos enviar o que a gente tem de suprimento e vai ter a ceia garantida deles. O dono de sobrinhos já estão desanimados, já estão dormindo, né, e aí eles enviam uma caixa, jogam um arpão no farol, isso tudo enquanto eles estão dormindo, sem que eles saibam, né, o Albatroz vai junto, quando eles acordam, tem lá todos os mantimentos para fazer a ceia, e fica garantido o Natal deles. E o Albatroz tá lá curtindo junto, tá comendo peixe na mesa. Tem uma curiosidade, tem algo muito curioso nessa cena. Eu sei que existe coloca aspas aí, a licença poética dos quadrinhos, a gente tá falando de ficção, mas eles estão reunidos ali, os patos, eles estão comendo um peru. Eu fiquei olhando essa cena, fiquei, caraca, isso, não, tá muito errado isso. Porque o Albatroz tá comendo peixe, mas os patos estão comendo peru, cara. É como se estivesse comendo o primo deles, entendeu? É da mesma ordem é de uma ordem diferente no caso da classificação das aves. Os perus estão ali na ordem do galiforme, né? E os patos pertencem à ordem dos anseriformes, assim como os gansos, os cisnes. Mas mesmo assim é esquisito. Eu gosto muito de biologia.
É tipo gente comendo macaco, né, velho?
Não, é esquisito. Mas qual é o legal dessa história, pelo menos que foi assim que eu interpretei, é o seguinte: como nada acontece por acaso, por exemplo, o que foi que garantiu o Natal, aquela ceia de Natal do dono e dos sobrinhos? Foi o fato do dono de ter dado abrigo para o Albatroz. Se não tivesse insistido ali, né, nada disso teria acontecido, não teria como enviar a carta, fora a bondade, né, no caso dos comandantes do navio. Mas é curioso, como o professor Igor comentou ainda agora, é também uma espécie de caridade. Ou seja, todos eles ganham com a atitude do Donald naquele caso, né? A ave era uma ave indesejada, mas quem garante ali a ceia é ela. Uhum. Eu gostei da mensagem da história, entendeu?
Sim, e principalmente a mensagem de desprendimento também do pessoal do navio, porque é importante notar, sim, que eles fizeram um negócio em segredo e eles entregaram os presentes com uma cartinha lá, né, cara? Pra ficar aquela, sim, coisa subentendida. Exatamente, muito bom isso. Bom, eu queria falar sobre a última história dessa coletânea, que é uma reinterpretação, é uma adaptação da história mais famosa de Charles Dickens, né, de Natal, que é A Christmas Carol, que a tradução é talvez Uma Canção de Natal?
Ou Um Conto de Natal.
Um Conto de Natal. Obrigado, Igor. E nessa história, ela é um clássico, cara. Quem não leu, por favor, leia. É, em que você tem o Scrooge, né? Que ele é visitado pelos três espíritos do Natal. Espírito do Natal presente, passado e futuro. E aqui a gente tem a mesma história, só que o Scrooge é o Pato Donald, né? E... Não o Pato Donald, desculpa, gente.
É o tio Patinhas.
Muito obrigado. Por isso que é bom ter mais gente na conversa. E, cara, algumas coisas que me chamaram muito a atenção nesse quadrinho. Primeiro, a arte. Cara, que coisa linda, velho. Sério, só de olhar pras gravuras que você tem. Porque, assim, essa não é uma história comum com aquela diagramatização de quadrinhos, com os quadradinhos e tudo mais. Não. Você só tem uma figura no meio da página, né? Uma única imagem e o texto. Só que essas imagens, eu posso estar enganado, mas me parece que isso daqui é pintura a óleo que eles jogaram em forma de quadrinho, sacou? Porque cada um é uma obra de arte.
Ô, Léo, mas vale lembrar que na velhice o Barks iniciou a carreira de pintor.
Ah, olha aí. Então, é possível que isso tenha acontecido, porque se eu não me engano, essa foi uma das últimas histórias dele, não é?
Sim, e nesse material que a gente pegou, várias artes, quadros, aquarelas, ele que produziu. Foi porque depois ele desenvolveu esse estilo, entendeu?
Cara, então, essa é a primeira coisa. É absurdo o quão bonitos são todos os quadros dessa história, entende? Todos têm uma carga sentimental muito forte, né? Por exemplo, eu tô olhando aqui agora pra uma delas, o Tio Patinhas, andando no meio da neve com umas casinhas estilo holandês, com dois sacos de dinheiro nas costas, carregando com uma bengala, entendeu? Cara, isso é tão simbólico, sabe? Do fulano podre de rico que não tem nada além do dinheiro, né? Porque, no fim das contas, quem tem só isso é um pobre diabo, né? E no quadrinho seguinte, cara, você tem o Donald enfeitando a árvore junto com os sobrinhos dele. Aí você tem o oposto, porque a árvore deles não tem presente nenhum, velho. Entende? Apesar da pintura ser linda, você percebe que ali não tem grana, mas os quatro estão felizes, né? A mensagem é óbvia. Não é dinheiro, não é o material que vai te trazer felicidade, mas são as pessoas que estão ao teu redor, é a tua família, é o teu povo, é a tua gente. São esses que tornam a vida tolerável, né? Porque a vida, no fim das contas, é sofrimento, cara, mas as pessoas que estão ao nosso redor deixam as coisas alegres, um pouquinho mais coloridas, entende? É uma mensagem bonita. Agora, a história em si é aquele clássico que a gente já conhece, do avarento, que vai passar o Natal sozinho e ele é visitado pelos três espíritos do Natal, né? O Natal passado, que mostra o quanto o Tio Patinhas já foi feliz no passado, né? E essa história é bem resumida, tá, gente? Não é gigante, não. Daí você o espírito do Natal presente, que, cara, página 393. Se vocês puderem, abram. É uma imagem tão bonita, cara, que são dois dos sobrinhos do Donald cantando junto com o Donald e a Margarida. E todos eles estão bem vestidos, entendeu? No meio da neve e cantando. É uma imagem bonita. Daí você tem o último, que é o espírito do Natal Futuro, né? Que o espírito do Natal Futuro é justamente quem traz o que vai acontecer com o Scrooge na história original, se ele continuar naquele caminho ali, né? Que ele morreria sozinho com a fortuna dele, mas uma vida desgraçada, que seria uma vida dele sozinho com as coisas que ele tem. É uma mensagem antimaterialista que deveria ser mais propagada hoje em dia, e é por isso que os clássicos são tão importantes e tão bons, né?
Exatamente.
E aí no final, cara, no final é tão legal, é tão bonito, porque quando o espírito do Natal Futuro, que na verdade é o Luizinho disfarçado, claro, conduz o Tio Patinhas escada abaixo, ele encontra a família dele, né, o Donald junto com a Margarida e os meninos, eles prepararam uma festa de Natal surpresa pro Patinhas e tá todo mundo lá, a família inteira. E aí o cara muda de vez, fica feliz, entendeu? Tem os presentes pra ele também e finalmente ele entende o espírito do Natal, que é esse estar junto, né? Nós todos nos alegrando com pelo menos uma vez por ano, que é o que dá, com a família, tirando o foco de presente e mantendo o foco nos presentes, nas pessoas que estão ali. E essa história, cara, é o que aqueceu o meu coração nesse Natal. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.